de Lula e disse que pediu aos Estados Unidos o fim da tarifa sobre produtos brasileiros, além de defender o PIX. E o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e reforçou a parceria entre os dois países em temas como integração regional, Amazônia e combate ao crime organizado. A ligação aconteceu em meio à crise política na Colômbia, depois que o presidente eleito acusou Petro de tentar permanecer no poder e cancelou a transição de governo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo ainda pretende retirar aos poucos os subsídios dos combustíveis. Segundo ele, a alta da tensão no Oriente Médio exige cautela e os descontos na gasolina e no diesel serão mantidos enquanto o cenário internacional continuar instável. E a Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira para investigar um grupo suspeito de atuar nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos mandados de busca em Brasília. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, intimidação de jornalistas, obtenção de dados sigilosos e tentativa de interferir em investigações. E o Aécio Neves afirmou que não será candidato à presidência da República neste ano de 2026. O PSDB também afirmou que não terá candidato próprio na disputa. A decisão encerra as especulações sobre uma possível candidatura do deputado, que disputou a presidência em 2014 e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff. E a Polícia Federal realizou uma nova operação ligada ao caso Marielle Franco. A ação tem como alvo pessoas ligadas ao ex-deputado Chiquinho Brazão, condenado pela morte da vereadora e também do motorista Anderson Gomes. A investigação apura um esquema de desvio de emendas parlamentares. Além de mandados de prisão e de busca, a justiça determinou o bloqueio de 100 milhões de reais dos investigados por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O MP pede indenização de pelo menos 120 milhões de reais e investiga suspeitas de publicidade enganosa, práticas abusivas e campanhas que incentivavam apostas com promessas de ganho fácil. Agora vamos para o noticiário internacional. Pelo menos 28 pessoas morreram depois de um incêndio atingir uma fábrica de calçados no sudeste da China nesta quinta-feira. Notícia triste. O fogo começou no térreo do prédio onde havia materiais inflamáveis. As autoridades investigam as causas do incêndio e os responsáveis pela empresa foram detidos. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
É, agora vamos para a previsão do tempo. Você que está aí no finzinho desta quinta-feira, voltando para casa ou até mesmo indo trabalhar. Vamos então para a previsão do tempo para sexta-feira. Assim você consegue já se programar se vai fazer frio, calor ou até mesmo se vai chover aí na sua região. Começando então pela região sul, bora lá. O dia do Curitibano é de sol com nuvens e não tem previsão de chuva, viu? A mínima vai ser de 10 graus e a máxima de 23. Agora no sudeste, começando por São Paulo, o dia é ensolarado e não chove. Mínima de 11 graus e máxima de 26. Agora o alô é pro Carioca. Lá no Rio de Janeiro, na sexta-feira, o cenário é igual. Sol o dia todo e não tem previsão de chuva também, viu? A mínima vai ser de 13 graus e a máxima de 29. Agora em Belo Horizonte, a sexta-feira é de sol e não tem previsão de chuva. Mínima de 12 graus e máxima de 27. Agora no centro-oeste, em Brasília, o sol aparece entre nuvens e não chove na sexta-feira. Mínima de 14 graus e máxima de 28. E fechando com chave de ouro a nossa previsão do tempo, bora pro Nordeste, em Recife. O dia começa com sol e as nuvens chegam aos poucos. Temos pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. Vale a pena colocar aquele guarda-chuva na sua mochila, viu? A mínima vai ser de 22 graus e a máxima de 28. Agora 8 horas mais 7 minutos.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Agora a gente movimenta a nossa reportagem em Brasília, porque olha só, o governo federal voltou atrás na decisão sobre o fim do subsídio da gasolina. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira que os novos bombardeios no Irã mudaram o cenário. Agora a gente conversa com o nosso repórter, Adrian de Almeida, que traz as informações pra gente. Boa noite, Adrian.
Boa noite, Alex, e a todo mundo que nos acompanha. Olha, o governo está avaliando aí, já na próxima semana, fazer, né, uma retirada parcial ou até total desse subsídio. Ele foi criado em maio justamente por conta desses conflitos no Oriente Médio envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos. Esse incentivo, ele é de 44 centavos por litro de gasolina importada ou gasolina que é produzida aqui mesmo em solo brasileiro. E olha, segundo o ministro Dario Durigan, o anúncio ele seria feito nessa semana já, porém por conta da alta do preço do barril de petróleo de 5%, a equipe econômica achou melhor fazer esse adiamento, né, para a semana que vem. A gente vai ouvir agora um trecho da fala do ministro Dario Durigan sobre esse tema.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. Mas, de novo, a situação da guerra se agrava. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda.
E olha, Alexia, a previsão é que, de fato, o ministro Dario Durigan, então, ele retire esse subsídio de 44 centavos por litro de gasolina importada ou produzida aqui no Brasil, mas é que a gente segue monitorando, porque também pode ter essa possibilidade deles prorrogarem por mais um tempo esse subsídio. E qualquer novidade, né, a gente volta na programação com vocês.
Com certeza, Adrian, momento de bastante instabilidade, né? Tendo em vista aí todas essas mudanças, esse vai e vem ali envolvendo a guerra no Oriente Médio e também o Estreito de Hormuz. Agora, 8:09.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E seguimos aqui atualizando você com informação que importa. Vamos para nossa reportagem do Rio de Janeiro, porque com o apoio do governador em exercício, Ricardo Couto, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal um pedido de apoio das Forças Nacionais para as eleições gerais que acontecem no mês de outubro, daqui a pouquinho. Agora a gente fala com a Rebeca Renzi, diretamente do Rio, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Rebeca.
Boa noite, Alexa. Boa noite aos nossos ouvintes. É isso mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou com unanimidade o pedido feito pela Justiça Eleitoral aqui do Rio. Esse pedido de reforço das forças nacionais durante as eleições de outubro já tinha sido feito antes. E o que acontece? Ele foi feito pela Justiça Eleitoral com o apoio do governador em exercício Ricardo Couto. Ele então concordou com o pedido, ele foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, que concordou em unanimidade que a gente precisava desse reforço das forças nacionais para garantir a segurança aqui no Rio de Janeiro durante as eleições, não só por parte dos eleitores, né, no trânsito até as urnas eleitorais, como também a própria segurança das urnas, tanto no translado como também para ficar em segurança dentro das zonas eleitorais. Agora, esse pedido foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral e cabe a eles aprovar ou não e seguir com a regulamentação junto do Ministério da Defesa, para então atuar como mediadores no processo de definir como vai ser feito esse apoio, caso seja aprovado. A gente acompanha toda essa movimentação ao longo das próximas semanas, Alex.
Obrigada, Rebeca, pelas informações. É a situação delicada, né? Tendo em vista aí que o estado do Rio de Janeiro vive bastante ali frequentemente com esses casos de corrupção envolvendo a Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Vereadores. Agora a gente continua aqui no nosso noticiário do Expresso TMC, voltando agora para Brasília com a nossa reportagem de lá, dessa vez com Murilo Hernandes falando um pouquinho sobre essa notícia envolvendo o Ministério Público do DF, que entrou na justiça contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. Mais uma atualização desse caso, né, Murilo? Inclusive, Virgínia, que tem tido aí realmente uma investigação bastante longa, né, envolvendo até aquela CPI das apostas. Quais são as informações?
Olá, Alexa, boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando aqui pelo Expresso TMC. Isso mesmo, o Ministério Público aqui do Distrito Federal e Territórios, ele entrou com uma ação contra a influenciadora Virgínia Fonseca e a plataforma de apostas Blaze. O que diz o Ministério? Segundo o órgão, as duas induziram os consumidores ao erro com a publicidade das apostas. E nesse documento do Ministério Público, ele aponta a elevada capacidade de replicação em ambiente virtual, alcance massivo, impondo riscos a cada divulgação de captação de consumidores hipervulneráveis. E também ele alega a existência de estratégias publicitárias capazes de transmitir a falsa impressão de ganhos fáceis ou garantidos, além de recorrer a mecanismos que reduziriam a percepção dos riscos inerentes às apostas. A gente lembra que a influenciadora Virgínia Fonseca tem cerca de 56,9 milhões de seguidores, que é um número expressivo para quem a acompanha, né? Então, provavelmente, esse foi um dos pontos desse alcance massivo que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abordou na questão, né? A ação, ela nasce de uma investigação sobre as práticas abusivas e diz respeito às regras de proteção ao consumidor. Em um relatório técnico anexado ao processo, aponta mais de 42 mil reclamações no portal Reclame Aqui em relação à plataforma de apostas Blaze. O Ministério Público quer que os dois paguem uma multa de cerca de 120 milhões de reais por danos morais coletivos. E o órgão também pede medidas para barrar continuidade da publicidade. O caso agora vai ser analisado pela Justiça aqui do Distrito Federal. A gente segue acompanhando acerca desse tema e acerca da influenciadora Virgínia Fonseca, que, como você mesmo disse, já teve muitas polêmicas envolvendo bets, inclusive aqui no Congresso Nacional. Alexia, volto com você.
Obrigada, Murilo, pelas informações. Qualquer coisa você volta aqui no Expresso TMC. 8 horas mais 14 minutos.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. E olha, aos pouquinhos, o cenário para a eleição deste ano de 2026 vai sendo definido. Um dos possíveis nomes para a disputa ao Palácio do Planalto informou que não vai participar do pleito de outubro. O Bruno Maron traz as informações para a gente.
O PSDB confirmou que o deputado federal Aécio Neves, aqui de Minas Gerais, não será candidato à presidência da República nas eleições de outubro deste ano. A informação foi divulgada após uma entrevista concedida pelo parlamentar ao jornal O Estado de São Paulo e depois confirmada pela direção nacional do partido. O PSDB ainda informou que não vai lançar candidato próprio ao Palácio do Planalto neste ano. A legenda, porém, não divulgou os motivos, né, desta decisão. Em maio, o nome de Aécio Neves chegou a ser defendido pelo Cidadania, que é um dos partidos que integram a federação com o PSDB e com o Solidariedade. A possível candidatura do Tucano também recebeu apoio de integrantes da sigla e do ex-ministro Ciro Gomes. Aécio Neves, a gente lembra, foi governador aqui de Minas Gerais por 2 mandatos, presidente da Câmara dos Deputados, né, quem não se lembra, senador da República e também presidente nacional do PSDB. E lá em 2014, ele disputou a presidência da República e acabou derrotado por uma diferença pequena no segundo turno pela então presidente, a petista Dilma Rousseff.
Agora vamos para São Paulo, porque a prefeitura enviou um ofício ao Instituto Conhecer Brasil, que é a ONG presidida pela dona da produtora do filme Dark Horse, questionando parte das notas fiscais apresentadas na prestação de contas referente a um contrato firmado para a instalação de pontos de Wi-Fi na cidade, né? No caso, pontos de Wi-Fi que seriam instalados na região da periferia. Ao todo, os valores somam 13 milhões e 400 mil reais. A repórter Luísa Mutoni tem as informações para a gente.
Segundo o ofício enviado pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a maior parte das notas questionadas não especificam as áreas geográficas que seriam atendidas pela instalação dos pontos de Wi-Fi ou exatamente o serviço que seria prestado. As outras parcelas questionadas dizem respeito a notas que foram canceladas ou que possuíam algum tipo de irregularidade, como endereços incompatíveis, pagamentos antecipados sem justificativa ou notas que foram emitidas sem valor. O contrato foi firmado em 2024 e o valor total chega a 2024. O Instituto Conhecer Brasil e as outras empresas ligadas à empresária Karina Gama são investigados pela Polícia Civil e foram alvos de mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada em junho. Os investigadores querem saber se houve desvio de recursos públicos destinados à empresa Go Up Entertainment, que produz o filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso o Instituto não regularize a prestação de contas, o valor deverá ser restituído aos cofres públicos. O prazo é de 30 dias.
Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque um esquema de corrupção que movimentou quase 90 milhões de reais em uma autarquia do governo do Rio foi alvo de uma operação do Ministério Público. 6 pessoas foram presas e afastadas dos cargos públicos depois de uma determinação da Justiça. O Rafael Alves acompanhou a operação e conta os detalhes.
O presidente do Instituto Rio Metrópole e outras 5 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público do Rio contra um esquema de desvio de verba pública na casa de 86 milhões de reais da autarquia. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, o grupo usava contratos firmados entre 2022 e 2026 para desvio de recursos públicos. Os valores pagos a empresas contratadas eram transferidos para o Instituto Bio, apontado pela investigação como uma entidade de fachada, de onde o dinheiro era sacado em espécie. A investigação começou a partir de um desses saques, feito em Teresópolis, na região serrana. O promotor Décio Alonso, um dos coordenadores da investigação, destacou que todos os contratos investigados eram fictícios.
Os contratos analisados nessa investigação são contratos simulados ou contratos fictícios. Eles justificam única e exclusivamente o desvio do dinheiro. O objeto de análise dessa investigação, os contratos eram fictícios, né? Eles não tinham a execução realizada.
Entre os alvos dos mandados de prisão estão o presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, e 3 diretores da autarquia, incluindo Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Entre os presos também está um delegado da Polícia Civil do Rio. O procurador-geral de Justiça, Antônio José Moreira, agradeceu ao trabalho conjunto com o governo do estado.
O que facilita a nossa atuação é justamente o fato de haver hoje no Poder Executivo alguém absolutamente estranho a todos os quadros políticos, sem nenhuma pretensão política, mas a constatação é de que há um ambiente institucional voltado à corrupção.
Em nota, o governo do estado informou que as suspeitas foram identificadas em auditorias internas e encaminhadas ao Ministério Público. A Polícia Civil disse que instaurou um processo administrativo para apurar a conduta do delegado investigado. O deputado Alexandre Knoploch afirmou que não possui vínculo profissional com o pai. As defesas dos investigados e o Instituto Rio Metrópole ainda não se manifestaram.
Agora voltamos a falar daquele caso terrível, né? De uma estudante que foi jogada de uma ponte sem cordas no interior de São Paulo. 2 presos por envolvimento no crime foram soltos. Eles eram suspeitos de sumir com a câmera que a vítima usava. E para atualizar esse caso, eu recebo aqui a Cláudia Montefusco, que está no estúdio e tem os detalhes desse caso para a gente. Boa noite, Cláudia.
Boa noite, Alexia. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio e no YouTube. Pois é. A Justiça de São Paulo mandou soltar os 2 homens presos por envolvimento na morte da estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Ela foi lançada sem cordas da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior do estado, durante a prática de rope jump em 13 de junho. João Antônio Piveta da Silva e Gabriel Barros Martins estavam presos desde o dia 20 de junho. Eles eram suspeitos de terem envolvimento no sumiço da câmera que a vítima usava no momento da queda. Após a conclusão da investigação, a polícia e o Ministério Público pediram a liberação de ambos. A justiça aceitou e ordenou a soltura. Na terça-feira, o Ministério Público denunciou 4 pessoas sob acusação de envolvimento na morte da estudante. Agora cabe à justiça decidir se aceita a denúncia. Caso isso aconteça, eles passam a ser considerados réus.
Caso macabro, né, Cláudia? Inclusive, essa empresa, né, que é a Entre Cordas, a dona dessa empresa, que é a Evelene dos Santos, apontada também na investigação como organizadora da equipe, ela que teria dado a ordem, então, para os funcionários sumirem ali com as câmeras de segurança, né, no caso, com essa câmera acoplada, né, na vítima, caso realmente triste demais. Qualquer coisa, você volta aqui com a gente.
Tá joia,
em qualquer
Alex, obrigada.
Atualização envolvendo esse caso. 8:23.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E olha, a Polícia Federal do Rio de Janeiro voltou às ruas nesta quinta-feira em uma fase das investigações relacionadas ao caso Marielle Franco. Mais uma fase dessa investigação, desta vez o foco da apuração vai além dos assassinatos e mira um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Entre os alvos está um assessor do conselheiro Domingos Brazão, no Tribunal de Contas do Estado. Quem tem os detalhes é a repórter Luísa Rodrigues.
Condenado pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão é alvo de uma nova operação da Polícia Federal. A ação desta quinta-feira é um desdobramento das investigações dos assassinatos cometidos em 2018. Agentes cumpriram mandados de prisão contra o ex-policial Robson Calixto, o Peixe, que já está preso, e Rafael da Silva Gonçalves, assessor do conselheiro Domingos Brazão e mais de 20 mandados de busca e apreensão na capital fluminense. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de 100 milhões em bens dos investigados. A operação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares federais destinadas a organizações da sociedade civil. Segundo a investigação, parte desses recursos teria sido desviada por meio de pagamentos indevidos, uso de empresas interpostas e mecanismos para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Os investigados também são suspeitos dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Procurado pela reportagem, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não respondeu até o fechamento desta edição se Rafael da Silva Gonçalves continua exercendo a função de assessor do conselheiro Domingos Brazão, nem se pretende adotar alguma medida administrativa após a operação da Polícia Federal. A reportagem tenta contato com os demais citados.
Agora um caso que aconteceu no Paraná. O genitor que foi filmado dando um chute na boca da filha de 3 anos foi preso. Quem atualiza as informações é o Luiz Fernando.
A prisão aconteceu nesta quinta-feira em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O homem que teve a identidade preservada deve responder pelo crime de lesão corporal. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostra o homem dando um chute na criança enquanto caminhava na calçada, junto com outro filho de 5 anos. Um homem tenta intervir na situação, mas é confrontado pelo agressor. Os delegados da Polícia Civil Ricardo Moraes e Anderson Andrei são os responsáveis pela investigação e deram mais detalhes sobre como deve prosseguir o inquérito.
Há indícios que aquela agressão não foi a única e também não só contra a menina, há indícios que o outro menino de 5 anos seria um enteado dele, também já teria sofrido algumas agressões pretéritas. Então todo esse contexto foi levado ao conhecimento do Ministério Público, foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário e formalmente houve a expedição do mandado de prisão nessa tarde e prontamente ele foi cumprido. Então esse investigado ele se encontra formalmente detido, entregue à Polícia Penal para que responda pelos seus atos.
No momento que ele tem a prisão dele, foi decretada aqui pelo Poder Judiciário, pela vara criminal do Francisco Beltrão,
foi a representação e foi a manifestação do Ministério Público entendendo lesão corporal, situação de violência doméstica familiar. A punição dele, preventiva nesse momento, para investigar esse crime. Esse inquérito policial vai apurar essas outras situações, essas outras notícias aí de agressão, esses outros elementos que foram trazidos, foram colhidos durante a investigação.
A mãe das crianças soube das agressões depois de ver o vídeo que circulou nas redes sociais. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o agressor. Segundo a polícia, o pai disse ter chutado a filha porque teria se incomodado com o choro da criança, mas afirmou estar arrependido pelas agressões. A Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência para a menina, o irmão e a mãe das crianças. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.
Agora, 8 horas mais 27 minutos. Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Você ligou para a Central de Palpites da Gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Gente, parto tem que ser cesárea. Só assim para ter foto bonita nas redes sociais.
Minha esposa quer parto normal. Mas e se nascer na final do campeonato? Não dá.
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Bateu aquela fome de pizza? Então já sabe, não é qualquer pizza, tem que ser Baggio. Há mais de 25 anos, a Pizzaria Baggio faz parte das melhores noites de Curitiba e região. São ingredientes selecionados, massa no ponto certo e sabores que conquistaram gerações. Pizza boa é assim, reúne gente, cria histórias e sempre deixa vontade de mais um pedaço. Pizzaria Baggio, venha para a unidade mais próxima, todos os dias das 6 às 11 da noite.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Ai, ai, meu... Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Turbine sua oficina ou sua garagem com a Ferramentas Gerais. No mês automotivo da FG, tudo para cuidar do seu carro com qualidade profissional. Bomba manual 4X, R$142,90. Compressor de ar Wonder Plus, R$259,90. Chave de impacto Puma, R$564,90. Visite nossa loja na João Bétega, 2876 Portão, ou acesse fg.com.br.
Tem silicone, tem selante e desengripante, tem também aquela espuma que expande, e o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento mesmo sem rimar, é Solufix, pra te deixar feliz, pra te deixar feliz, no aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar.
Chegou o lançamento do Condomínio Clube de Lotes, onde seus sonhos ganham forma. Visite o plantão de vendas do Reserva Belacqua by Piemonte e confira as condições especiais de financiamento direto com a incorporadora. Rua São Salvador, 140, em São José dos Pinhais.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
8:32. Meu nome é Alexia Marilli, seguimos juntos até as 9 horas com bastante informação aqui no Expresso TMC. Bora para mais um giro de notícias. O ex-prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Márcio Canella, preso na última terça-feira, passou por audiência de custódia e vai permanecer preso. Canella foi transferido para Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, ali localizado na zona oeste do Rio. O parlamentar deixou o cargo para concorrer a uma vaga ao Senado pela União Brasil. Canella foi preso após os agentes federais encontrarem no carro dele um fuzil, considerado arma de guerra e de uso restrito. Na casa dele foram localizadas ainda outras armas, munições e relógios de luxo. E o governo brasileiro decidiu expulsar do país Sergei Cherkasov. O suposto espião russo foi preso no Brasil em 2022. A medida só será cumprida após o fim da pena no Brasil ou mediante liberação pelo Poder Judiciário. Ainda não há previsão sobre quando a decisão será executada. O espião russo cumpre pena de 5 anos de prisão por falsidade ideológica em uma penitenciária federal de Brasília. Investigadores brasileiros e norte-americanos não encontraram evidências de que o espião atuou contra o Brasil. Os alvos seriam os Estados Unidos e países europeus. Cherkasov nega, até hoje, ser um espião a serviço do governo russo. E a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente nesta quinta-feira Maiana Angelina, mãe do menino Oliver Golden, de 3 anos, que morreu após ser espancado pelo pai em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a polícia, ela foi presa por omissão. Oliver teve morte cerebral confirmada. O pai da criança, que é missionário e norte-americano, está preso desde domingo. Em depoimento à polícia, ele confessou ter agredido o filho com socos e batido a cabeça do menino contra o chão porque a criança não lhe deu bom dia. A família vive no Brasil há 9 anos. Os outros 4 filhos do casal, com idades entre 1 e 9 anos, foram encaminhados para um abrigo. E um dos acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, encontrado morto em maio de 2023, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. Jeander Vinícius da Silva Braga vai cumprir pena em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. De acordo com a sentença, Jeander não vai poder recorrer em liberdade, porque poderia tentar se esquivar da aplicação da lei penal. O julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que responde por 8 crimes, acontecerá no dia 10 de dezembro. Para a polícia, a motivação do assassinato foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga numa novela. Então, os investigadores acreditam que Jeff chegou a pagar R$18.000 aos criminosos. E policiais da Rota mataram mais 2 suspeitos em um suposto confronto em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Com essa nova ocorrência, chega a 4 o número de mortos por agentes após o atentado contra o tenente Ronickson Pimentel, que é irmão de Eloá Pimentel. Segundo a Polícia Militar, os agentes da Rota teriam recebido uma denúncia de que um suspeito estava escondido na região. Ele foi apontado como o responsável por pilotar a moto usada no ataque. Um deles foi identificado como Marcelo de Jesus Dias, conhecido como Nego Zoom e ligado ao PCC. O segundo suspeito não foi identificado. O oficial da PM foi baleado no último dia 27. Vale lembrar que o caso, 2 homens em uma moto se aproximaram dele e atiraram quando o policial parou em um semáforo em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. 8:36.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
E olha, mais uma atualização deste caso macabro que aconteceu no Rio de Janeiro. Um dos envolvidos em um caso de estupro coletivo registrado em 2023 está foragido da justiça. A Polícia Civil realizou uma nova operação nesta quinta-feira para tentar localizar o suspeito. A repórter Beatriz Trindade traz as informações.
Agentes da Polícia Civil fazem buscas por um dos acusados de participação no estupro coletivo de uma jovem em 2023. O caso aconteceu em Botafogo, na zona sul do Rio. Segundo as investigações, Gabriel de Oliveira Palmieri, de 24 anos, teria cometido crime com outros dois menores de idade na época em que o crime aconteceu. Esses jovens estão envolvidos em outro caso de estupro coletivo em janeiro deste ano, que aconteceu em Copacabana. Durante a manhã de hoje, policiais da delegacia de Copacabana estiveram na casa dos pais de Gabriel, no Catumbi, no centro do Rio, e em Botafogo para tentar cumprir o mandado de prisão. Gabriel de Oliveira passou a ser considerado foragido da justiça após não ser localizado em nenhum desses locais. Os agentes também cumprem mandados de busca e apreensão para conseguir mais informações a partir de celulares e outros dispositivos que possam ajudar nas investigações. De acordo com o delegado Ângelo Lages, o caso de estupro registrado em Copacabana e em Botafogo possuem abordagens semelhantes para atrair as vítimas.
Vítimas foram atraídas para esses encontros pelo mesmo adolescente infrator, que já tinha a confiança delas, já havia se relacionado com elas, e chegando nesses locais, elas foram emboscadas e submetidas não só à violência sexual, mas também à violência psicológica e física, uma vez que elas foram agredidas com tapas, socos e chutes.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido em agosto de 2023, quando a vítima foi atraída até o local do episódio por um menor de 14 anos, para um suposto encontro privado na casa de Matheus Veríssimo Zoel Martins, que na época tinha apenas 17 anos. A adolescente foi coagida a permitir a entrada de outros acusados e foi agredida. O crime ainda teria sido filmado e divulgado como forma de constrangimento. Matheus e o menor também respondem na justiça por fato análogo ao crime de estupro coletivo qualificado em relação ao caso de Botafogo.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
É isso mesmo, agora é hora de economia aqui no Expresso TMC. E olha só, o Brasil tá bombando nos investimentos. Quem traz os detalhes é o Marcos de Pato, que tá aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Marcos.
Boa noite, Alexia. Muito boa noite para todos que acompanham o Expresso TMC. Pois é, uma boa notícia para a economia brasileira. O Brasil se tornou aí o quinto maior destino de investimentos externos do mundo. O fluxo de investimento estrangeiro direto subiu de forma expressiva e colocou o país nos principais destinos do capital externo em 2025. No ano passado foi registrado um aumento de 63 bilhões de dólares para 77 bilhões. Os dados foram publicados em um relatório pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, nesta semana em Genebra, na Suíça, e revelam um papel central muito importante da China na expansão dos investimentos no país. No total, o Brasil recebeu mais investimentos que boa parte dos países do G7. Para você ter uma ideia, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão aparecem abaixo da economia brasileira nesse ranking. Apenas os Estados Unidos, entre os países que integram aí o grupo dos sete países com a maior economia, né, com as maiores economias desenvolvidas do mundo, superam o Brasil. Em 2024, para a gente ver como é que era esse cenário, o Brasil ocupava a sexta colocação no mundo, ou seja, subiu uma posição, mas é uma notícia muito importante para a nossa economia, né, sendo um dos cinco maiores, né, a quinta maior a receber investimentos externos. Alexia.
Muito bacana, Marcos de Pato, então, com essas informações desse relatório mundial de investimentos deste ano, divulgado pela ONU Comércio e Desenvolvimento. 8:41.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora voltamos para São Paulo, porque duas testemunhas interrogadas pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público detalharam como o ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, movimentava dinheiro vivo dos caixas do time mensalmente. Os detalhes com a nossa repórter Luísa Mutoni.
As duas testemunhas ouvidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público são consideradas cruciais para as investigações. Hoje, pesam contra Júlio Casares e outros ex-dirigentes do clube 3 inquéritos. Um deles sobre lavagem de dinheiro, o outro sobre corrupção e um terceiro sobre o uso indevido dos camarotes do estádio Morumbis. Essas duas testemunhas trabalhavam diretamente com o ex-dirigente do São Paulo e tiveram as identidades preservadas por questões de segurança. Os depoimentos foram obtidos com exclusividade pelo Globo Esporte. Em um deles, uma das testemunhas disse em depoimento que o então presidente do São Paulo pedia saques mensais das contas do clube em valores em média de R$100 mil. Esse dinheiro era entregue em espécie por envelopes ou até mesmo em sacolas.
O que acontecia, ele tinha uma sacola, a gente colocava dentro de uma sacola e ele ia embora. É, o valor não era um valor fixo, era um valor variável, acho que uma vez por mês, 100 mil, 115, 118.
As pessoas ouvidas disseram que as justificativas dadas por Casares eram de ações promocionais ou ingressos para jogos, mas isso nunca foi efetivamente comprovado. Esses saques aconteceram desde o primeiro mês da gestão de Casares, em janeiro de 2021, e seguiram até ele sofrer impeachment em janeiro deste ano, 2026. Uma das testemunhas que trabalha há mais de 20 anos no clube disse que nunca tinha visto a prática em gestões anteriores. Em janeiro deste ano, Casares sofreu um impeachment por parte do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube e renunciou ao cargo antes de o caso ser levado para a Assembleia Geral entre os sócios. Meses depois, em março, o Conselho reprovou as contas do clube referentes ao ano passado, já que pelo menos R$7 milhões não tinham justificativa ou comprovação do destino. Desde que Casares sofreu impeachment, quem assumiu a presidência do São Paulo foi o vice-presidente do clube, Harry Massis. Ainda nesses depoimentos, uma das testemunhas disse que desde que Harry assumiu a presidência do clube, a prática também deixou de acontecer. Em nota, a defesa de Casares afirma que todas as movimentações financeiras dele são legítimas e legais e que estão acauteladas na contadoria do clube.
E o Paraná soma mais de 2.600 registros de tentativas ou ocorrências do golpe do falso advogado. Tudo isso neste ano de 2026, segundo o balanço da OAB. Leonardo Gomes, direto de Curitiba, é quem conta pra gente.
O número já é maior que todos os registros do ano passado, que alcançaram 2.100. Na comparação entre os períodos, ou seja, 2025 com 2026, embora o número absoluto de registros tenha aumentado, claro, de forma expressiva, a taxa de golpes efetivamente feitos, ou seja, aqueles que realmente aconteceram, caiu de 26,5% para 22%, uma redução relativa de aproximadamente 16%. O dado indica que as potenciais vítimas estão cada vez mais atentas e percebendo quando realmente é um golpe ou uma tentativa de fraude. A gente conversou com o coordenador da Comissão de Inteligência contra o Golpe do Falso Advogado da OAB aqui no Paraná, Leandro Pereira, que explicou que o crime basicamente consiste na abordagem a pessoas que têm processos em tramitação na justiça.
Eles utilizam aí dados reais disponíveis pela justiça, pelo próprio CNJ ou para outros sites aí públicos, dados reais do advogado, como nome, escritório da advocacia, com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até com petições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos, e fala assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber, eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã, e aqui que ele pega a sua vítima.
Do total de casos registrados desde o início do ano, 2.000, cerca de 78%, foram interrompidos antes de qualquer prejuízo às vítimas, enquanto quase 600, 22% do total, resultaram sim em danos, em prejuízos principalmente financeiros. A OAB, isso não só no Paraná, mas em todo o Brasil, orienta que os advogados mantenham atualizadas as informações de contato, além de avisar os clientes da possibilidade desse tipo de abordagem criminosa. Além disso, explicar que qualquer tipo de pagamento tem que ter alguma coerência, o mínimo de coerência. Em caso de fraude ou suspeita, a orientação é, claro, procurar as autoridades, a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência, ou se for um caso que está acontecendo, um flagrante, 190, Polícia Militar, e também procurar a Ordem dos Advogados do Brasil.
Infelizmente, os golpistas estão aí sempre atualizando o repertório, né? Agora eles usam até a figura do advogado para tentar passar a credibilidade. Fica aí o alerta. 8:47.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
E olha, o legado de um dos maiores artistas da história de Minas pode virar símbolo de uma premiação para incentivar a música no estado. Quem conta que artista é esse é o Júnior de Castro.
A música mineira pode ganhar uma nova homenagem oficial. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que cria a Medalha Loborges, uma honraria para reconhecer artistas, grupos e iniciativas que ajudam a fortalecer a música popular de Minas Gerais.
Frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram.
A ideia é que a condecoração seja entregue todos os anos pelo governo, premiando categorias como composição, interpretação e inovação musical. Agora o projeto segue para a sanção do governador e, se for aprovado, a Medalha Loborges passa a integrar o calendário oficial de homenagens do estado.
Grande Loborges, né? Inclusive eu estava ouvindo um álbum dele, álbum póstumo, fica aí a recomendação. A Estrada, né? Que foi lançado em junho com músicas inéditas, como A Última Parada, fica aí a recomendação para você que curte esse grande artista aí da nossa música popular brasileira. Mudando de assunto agora, profissionais da segurança pública poderão colaborar com escolas municipais de Curitiba em atividades cívicas e de apoio à disciplina, segundo nova lei sancionada na cidade. O modelo passa a valer a partir de dezembro. Quem traz os detalhes é a Isabela Miranda.
A partir de dezembro deste ano, Curitiba poderá iniciar o trâmite para transformar as escolas municipais em cívico-militares. A lei exige uma consulta pública obrigatória antes da adesão das escolas ao modelo, contando com a participação de toda a comunidade, pais, alunos, professores e também funcionários. O resultado da consulta será considerado um critério obrigatório para a adesão das unidades. Além disso, a redação determina que sejam considerados indicadores de vulnerabilidade social e dados de desempenho educacional, como o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Profissionais da segurança pública vão poder colaborar com as escolas de acordo com a lei. Por meio de convênios ou cooperação, os profissionais podem realizar atividades de caráter cívico e de apoio à disciplina escolar. A redação ainda prevê mecanismos de acompanhamento e avaliação contínua das ações eventualmente adotadas pelas unidades de ensino. A lei foi publicada no Diário Oficial do município no final de junho. A ideia inicial da proposta era seguir o modelo que já foi estabelecido nas escolas estaduais. Porém, depois de uma longa tramitação na Câmara de Vereadores de Curitiba, quase um ano e meio de muito debate, o texto foi alterado e prevê apenas as diretrizes de incentivo à disciplina e aos valores cívicos na rede pública municipal de educação. De acordo com a redação, entre os principais objetivos previstos estão o incentivo ao respeito às normas de convivência, às instituições democráticas e ao bem comum. As escolas também vão promover valores cívicos, sociais e éticos.
E olha, Minas Gerais tem uma história enorme, mas muita coisa ainda não aparece ou tá de forma incompleta na maior enciclopédia da internet. É isso mesmo, Júnior de Castro?
Já pensou em ganhar até R$2.500 escrevendo sobre o nosso estado de Minas Gerais na Wikipédia? Pois é, a Enciclopédia Online está com um concurso aberto até esta sexta-feira, dia 10, para quem criar ou melhorar artigos sobre cidades, história, cultura, patrimônio e personagens mineiros. O objetivo é preencher lacunas de informações sobre o estado. Hoje, só para você ter uma ideia, quase 500 municípios mineiros ainda têm páginas muito pequenas na Wikipédia e menos de 5% dos bens tombados aqui de Minas possuem um artigo próprio. Para participar é muito fácil, basta criar uma conta na plataforma e se inscrever no concurso. Cada contribuição precisa ter fontes confiáveis e ser escrita por pessoas. A Wikipédia não aceita textos feitos por inteligência artificial. Os prêmios variam de R$200 a R$2.500 em vale presentes, ou seja, além de ajudar a contar a história de Minas para o mundo, ainda dá para faturar aquela graninha.
É, e agora atualizando a situação da greve dos rodoviários no Rio de Janeiro. O impasse entre rodoviários e empresas de ônibus do Rio continua sem definição, viu? A categoria reduziu a proposta de reajuste salarial, mas ainda não houve acordo com o sindicato patronal. A justiça marcou uma nova audiência de conciliação para a próxima semana. Leonardo Rezende atualiza para a gente.
O Tribunal Regional do Trabalho remarcou para a próxima quarta-feira, dia 15 de julho, a audiência de conciliação para o estado de greve dos rodoviários do Rio. A mudança de data foi uma decisão da justiça depois da categoria reduzir de 17 para 12% o pedido de recomposição salarial aos empresários de ônibus. O sindicato patronal Rio Ônibus foi comunicado do posicionamento dos trabalhadores na última terça e o tribunal preferiu, então, estender o prazo para análise da proposta. Esta será a quarta audiência entre as partes, a última sessão realizada na segunda-feira. Terminou sem acordo depois das empresas apresentarem um reajuste de 4,5%. O índice foi elevado em apenas 0,11% em relação à proposta anterior. Os rodoviários chegaram a paralisar as atividades durante 3 dias, até se abrir uma mesa de negociação no TRT. A justiça ainda media a demanda de aumento do vale alimentação de R$600 para R$1.000. Os motoristas alegam que o benefício atual não acompanha a jornada de trabalho e reclamam de terem apenas 30 minutos de intervalo para o almoço. A audiência no dia 15 de julho está marcada para as 11 da manhã. Uma nova paralisação não está descartada caso não haja acordo.
Horas mais 54 minutos. Agora bora falar de esporte aqui no Expresso TMC. As quartas de finais da Copa do Mundo começaram hoje. A França ganhou do Marrocos por 2-0 e é a primeira seleção a chegar na semifinal da competição. O Francesco Delisserri está aqui no estúdio comigo para falar sobre o jogo e os próximos confrontos. Como é que fica então a situação aí nesta Copa do Mundo de 2026? Boa noite, Francesco.
Exatamente, Alexia. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A França, mais uma vez favorita a ganhar a Copa do Mundo, bateu o Marrocos por 2-0, o mesmo placar da Copa do Mundo de 2022, uma fase diferente. Antes foi na semifinal daquela Copa do Mundo. A França chegou à final e venceu. E perdeu, perdão, para a Argentina. Foi 3-3 e nos pênaltis perdeu para a Argentina. Pode ter uma revanche, talvez, na final, quem sabe. Mas também a França pode quebrar com essa classificação. Pode quebrar um número que só o Brasil tem, o Brasil e a Alemanha, que são 3 finais consecutivas. Mas só o Brasil venceu 2 vezes. Em 94 venceu a Copa do Mundo, em 98 perde e em 2002 conquista mais uma vez e aí chega ao pentacampeonato. O Mbappé bateu alguns recordes e alguns números impressionantes de Copa do Mundo e é impressionante, Alexia, como ele se sente confortável nessa competição. É um absurdo, os números deles são impressionantes. Ele tem 16 gols da França na Copa. Dos 16 gols da França na Copa, 13 foram marcados pelo Mbappé e pelo Dembélé. O Mbappé hoje chegou a 8 gols marcados nessa Copa do Mundo, empatou com o Messi na artilharia geral dessa edição. Na geral da história, o Mbappé chegou a 20 gols, tá um do Lionel Messi, que tem 21 gols marcados. Ele chegou a perder um pênalti hoje mas mesmo assim saiu ovacionado no segundo tempo. Esse, lembrando que esse foi o mesmo placar da semifinal de 2022. E é impressionante também o fato de que o Mbappé tem 20 jogos em Copa do Mundo, 20 gols marcados. Desses 20 gols, 12 foram em mata-mata da competição. Então ele se sente realmente muito à vontade, tem batido recordes, com certeza. Sendo a última Copa do Messi e o Mbappé jogando mais Copas pela frente, ele vai bater esse número e vai levar longe esse número pra frente. Vai ser difícil bater a França e o Mbappé. E lembrando que a França agora espera o vencedor de Espanha ou Bélgica no mesmo chaveamento. Do outro lado tem Noruega e Inglaterra, Argentina e Suíça. A Argentina que tenta também chegar a mais uma final, tem disputado bem esse jogo. E assim, só mais uma coisa lembrando, Alexia, que do outro lado a Inglaterra perdeu um jogador expulso contra o México. O Kwanzaa foi expulso, só que ele teve 2 jogos de suspensão. Diferente do que aconteceu com o Balogun dos Estados Unidos, que deu toda aquela polêmica em relação ao Trump, que teria ligado pro Infantino e feito uma reclamação sobre o cartão vermelho e tudo mais. A Inglaterra tentou mudar essa suspensão, tentou tirar essa suspensão automática, assim como aconteceu com o Balogun, porque abre um pretexto e a Inglaterra tentou, mas sem conseguir, sem efeito positivo. Então o Kwanzaa tem 2 jogos de suspensão, ele só voltaria numa possível final, que pode ser a França também, e pode reeditar uma edição de semifinal de Euro contra a Espanha na semifinal dessa Copa do Mundo.
É isso mesmo, Copa do Mundo que você acompanha aqui na TMC. E Francesco, me fala uma coisa, depois da derrota do Brasil, que deixou todo mundo de coração partido, para quem que você tá torcendo agora na Copa? Conta pra gente.
Olha, eu vou defender o meu bolão, eu vou trazer aqui, porque assim, a França é a grande favorita a conquistar a Copa do Mundo, na minha opinião, ela tá num nível acima. Mas eu vou defender meu bolão, eu coloquei a Inglaterra, tentei um pouquinho fora de todo mundo que estava apostando na França e na Argentina, mas vamos ver o que dá. Eu vou torcer para a Inglaterra, mas eu acredito realmente que a final vai ser França e Argentina mais uma vez. Uma oportunidade do Mbappé tentar uma revanche contra os argentinos, diferente do que aconteceu em 2022.
Bom, previsões então do Francesco Della Serra. Então torço aqui para que você esteja correto, assim você ganha o bolão e fica tudo certo. E você, nosso ouvinte que acompanha aqui a nossa transmissão, se liga aí, hein, que Copa do Mundo não terminou. Você acompanha tudo aqui na nossa programação, porque quem escuta também torce. 8:58, vamos chegando aqui na reta final do nosso Expresso TMC, com muita informação, dinamismo, jornalismo para você, informação que importa para o nosso ouvinte. Daqui a pouquinho eu tô de volta aqui na programação às 10h. Você tem um encontro marcado comigo daqui uma horinha, é isso mesmo, daqui a pouquinho, aqui no Resumo TMC. Tchau, tchau, até daqui a pouco. Expresso TMC, quem escuta, sabe.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Atenção, professores. Amanhã é o último dia para se inscrever na Prova Nacional Docente.
Sobre o exame, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
Ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, para ingresso na carreira docente da educação básica.
Unidades móveis flutuantes da Previdência iniciaram atendimentos na região norte.
7 barcos vão prestar assistência a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas até dezembro.
E ainda, produtores precisam validar o cadastro ambiental rural. Carlos Oliveira.
Ter o cadastro ambiental rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário.
Turismo, passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas poderão registrar reclamações em plataforma digital.
Vamos falar também de uma pesquisa sobre viagens de brasileiros com bichinhos de estimação. Natália Koslik.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento.
A apresentação da Voz do Brasil hoje é comigo, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
1 milhão de pessoas já solicitaram a autoexclusão dos sites de apostas online, as chamadas bets.
Qualquer pessoa pode fazer o bloqueio nas plataformas de apostas de uma só vez.
E o próprio usuário define quanto tempo quer ficar sem apostar.
A plataforma centralizada de autoexclusão permite ao cidadão restringir o acesso às casas de apostas para prevenir danos financeiros e à saúde mental. O bloqueio atinge todos os sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Para solicitar a autoexclusão, o cidadão deve utilizar o login da plataforma gov.br. Ao preencher os dados,